Está no ar mais um Comex Cast, o podcast do Comex Blog, apresentado por Carlos Araújo.
Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Eu sou Carlos Araújo e esse é mais um episódio do Comex Cast, o podcast que busca simplificar o comércio exterior para empresas, profissionais, acadêmicos ou entusiastas do ramo. Nosso bate-papo aqui é sempre de um modo prático, direto e que vai ajudar você no seu dia a dia para o comércio exterior. Para hoje, na conversa de hoje, a minha convidada é a advogada Daniela Floriano, mestre em Direito Tributário pela PUC de São Paulo, pós-graduada em Finanças Corporativas pela FEA USP, professora do IBET, que é o Instituto Brasileiro de Estudos Tributários, e em outras instituições também, e juíza do Tribunal de Impostos e Taxas do Estado de São Paulo. Também é membro da Comissão de Direito Aduaneiro da OAB São Paulo. E sua atuação junto às empresas acontece na área de tributos aduaneiros, contenciosos tributários e pareceres da classificação fiscal. Tudo bem, Daniela? Como vai?
Olá, Carlos. Boa tarde. Bom dia para quem nos assistir, nos ouvir.
Em horário diferente.
Para quem nos ouvir pela manhã. É um prazer estar aqui novamente com você, nesses bate-papos que fazemos, e eu agradeço aí o convite.
Pois é, nosso bate-papo de hoje é um tema que quem está na ponta ali, você também está na ponta, defendendo os interesses do importador e de exportadores, é um tema que gera muita discussão. E é o que a gente vai falar aqui, é saber até que ponto isso é, digamos, educador ou não, até que ponto isso é legal ou não, mas são as multas na importação. E aí, falando de legalidade, não há como dizer que é ilegal, porque está na norma prevista. Mas, apesar de legal, uma multa na importação tem caráter educador?
Carlos, como você mencionou, né? A questão da legalidade aí é o ponto fundamental para a gente responder essa questão. É importante a gente entender a natureza da multa, para entender essa questão de se ela tem ou não esse caráter educador. A multa nada mais é que uma norma jurídica. Ou seja, a multa está prevista no direito. Não existe a possibilidade da aplicação de uma multa sem que ela esteja fundamentada em um dispositivo legal. E se não houver uma fundamentação, inclusive, essa suposta multa aplicada, ela é nula de exigência, ela é impossível de ser exigida. Então, toda multa, ela precisa ter uma referência, um fundamento em um dispositivo legal. Mas por que que o direito estabelece as multas, né? As multas, elas estão no direito para conferirem o que a gente chama de efetividade das regras. Veja só. O direito, ele não tem como o objetivo principal regular as condutas, ele tem como objetivo principal, na verdade, regular as condutas sociais. É comum quando a gente escuta, né, que o direito, ele tem que ser justo, ou ele deve praticar a justiça. Essa não é uma verdade. O direito, ele serve, ainda que de forma injusta, para que as condutas sociais sejam reguladas e de uma maneira uniforme. O princípio da segurança, ele se sobrepõe muitas vezes ao princípio da própria justiça. Então, como que o direito, né, consegue regular esse comportamento? Como que ele faz, como que ele opera para regular o comportamento social, né, para regular esses comportamentos sociais? Ele estabelece de forma impositiva os comportamentos que são permitidos, os comportamentos que são proibidos e os comportamentos que são obrigatórios. E é para garantir, inclusive, essa observância dessas regras de comportamento que ele dispõe sobre infrações ao descumprimento dessas normas e, como consequência dessas infrações, ele estabelece penalidades. Dentre essas penalidades, que são várias, estão as multas. Nesse sentido, então, e respondendo já ao seu questionamento, a multa ela não tem um caráter educador. Na verdade, não há qualquer intencionalidade ou subjetividade na aplicação de uma multa, a não ser a própria manutenção daquilo que a gente chama de Estado de Direito, que se resume em uma frase, em uma premissa. Infringida uma regra, uma norma jurídica, deve existir uma sanção. Do contrário, eu não teria aí uma norma impositiva. Se não houvesse uma sanção, eu não teria uma norma que impõe uma conduta.
Pois é, mas será que se não houvesse multas na importação, o importador seria mais... quer dizer, partindo de uma premissa comum, né? Se não houvesse multas na importação, o importador seria mais relaxado, sem comprometimento com a informação? Ou isso não tem qualquer relação com a qualidade da informação que se presta?
Pois então, se não existisse uma previsão de ao menos uma sanção para cada norma de direito, não estaríamos falando de norma de direito. As regras jurídicas, elas pressupõem a aplicação de penalidades quando descumpridas. Não tem como eu exigir o cumprimento, o Estado, no caso, né, exigir o cumprimento impositivo de um comportamento sem que exista esse desenho de uma sanção, caso essa imposição não seja cumprida, essa norma impositiva não seja cumprida. A gente poderia estar falando aqui de outros tipos de obrigação, né? Obrigação de crença ou de caráter religioso, uma obrigação moral, que também são normas e que não necessariamente pressupõem sanções. Algumas sim, a gente tem algumas sanções. Se eu não rezar toda noite, eu não vou para o céu, por exemplo, né? Mas são nós, ainda que seja uma sanção, ainda que seja uma infração para aquela norma de crença, para aquela obrigação de crença, eu não tenho uma aplicação imediata, diferente da do direito. Então, acho que é justamente por isso, que o direito cai no descrédito, né? Hoje, nem todas as normas jurídicas, elas oferecem, as sanções são efetivamente aplicadas. Então, o fato de eu não ter sanções efetivas para normas jurídicas faz com que, muitas vezes, o direito caia em descrédito pelo senso comum. Então, voltando e respondendo objetivamente sua pergunta, eu penso que sim, obviamente, se não existissem sanções, aqui a gente não está entrando no mérito se elas são adequadas ou não, da forma como impostas hoje, mas se elas não existissem, provavelmente os importadores prestariam as informações de forma mais relaxada, como você mencionou.
Pois é, as multas administrativas no comércio exterior não colocam, de certa forma, o importador acuado num canto que muitas vezes, ou como muitos gostam de chamar, numa insegurança jurídica, porque não sabe o que vai acontecer, a depender de quem estiver na ponta, qual é o pensamento de quem está na ponta, e que muitas vezes ele sabe que vai ser penalizado de qualquer forma?
Carlos, eu penso que o importador, ele será penalizado apenas se tiver cometido alguma infração. Se ele não cometeu nenhuma infração, mas ainda assim ele foi penalizado, ele possui os mesmos instrumentos que a fiscalização tem para exigir, no caso, né, a fiscalização tem para exigir, ele tem os mesmos instrumentos para se defender, que são os instrumentos legais, as normas de direito. Existe aí um ponto que eu acho muito importante, nós até havíamos comentado isso em uma outra oportunidade, eu acho que é um ponto muito importante para falarmos até de uma forma mais demorada, porque existe uma falsa ideia de superioridade legal entre os agentes fiscais e os contribuintes, / importadores, no caso aqui, né? Existe uma falsa ideia de superioridade dos agentes fiscais. O meu ponto de vista é que há uma explicação histórica para isso, né? Que não é o momento, agora não é o momento para a gente discutir, mas que ainda realmente me surpreende, é o que ainda realmente me surpreende, mesmo após muitos anos de trabalho nessa área. É esse desnível entre a relação entre fiscais e importadores. Existe realmente esse desnível, essa superioridade. Os importadores enxergam os fiscais, os contribuintes de forma geral, ainda enxergam os agentes fiscais como superiores e hierarquicamente superiores a eles, contribuintes. E não há dúvida de que a autoridade administrativa, na qualidade de agente competente para a aplicação das normas de direito, e apenas no exercício da função, né, de autoridade administrativa, ela possui algumas prerrogativas, mas que junto, né, junto com essas prerrogativas, existem também obrigações, também para a autoridade fiscal. Essas prerrogativas, elas estão acompanhadas de obrigações, como, por exemplo, aqui para citar, a necessidade de motivação dos atos administrativos, a legalidade dos atos administrativos, a proporcionalidade dos atos administrativos, que são, igualmente, são normas de direito. Então, deste modo, ainda que um agente administrativo ele tenha a prerrogativa de interromper um despacho aduaneiro ou de aplicar uma multa, ele também está obrigado a seguir normas que prescrevem outras ações, que são as ações, como eu mencionei, de motivar o ato administrativo, deste ato administrativo estar subordinado a normas do direito, fundamentado em normas do direito. Então, qualquer ato administrativo realizado por um fiscal sem a observância das normas é um ato arbitrário. E é um ato que deve, eu quero frisar aqui, ser combatido. É neste ponto que eu acho que entra o importador. A distorção dessa relação que eu mencionei entre fisco e contribuinte, que coloca o importador, que distorção que coloca o importador na posição de acuado, como você mencionou, né? Veja só, ainda que a prerrogativa para iniciar a imposição da multa, por exemplo, esteja com o fiscal, ao importador é assegurado os meios de defesa. Isso está na Constituição. E a parte dessa distorção toda da relação entre fisco e contribuinte é culpa do próprio importador. Enquanto o importador, no meu sentir, né, enquanto o importador continuar a se colocar numa posição de oprimido, haverá sempre o opressor, que é o fiscal. No momento em que o importador se conscientizar que é um sujeito de direito nessa relação de importação, nessa relação jurídica de desembaraço aduaneiro, eu acredito que o jogo pode se equilibrar. É caro o reverter esse jogo, fazer o importador se impor, não se impor, mas fazer valer os direitos do importador, provavelmente é caro, ainda mais num início, né? Num início de educação, é um processo de educação. Mas eu acho que é o preço necessário que precisa ser pago para reverter a dinâmica que a gente vive hoje. Você conhece isso muito bem, que vem para mim desde uma época de colonização, mas a dinâmica que a gente tem hoje é sempre essa: puxa, não vou fazer isso, senão vai haver uma represália do fiscal. Ou eu não vou fazer isso porque então ele pode achar um outro problema. Essa relação, ela não existe, ele não pode tudo. Ele pode dentro dos limites da lei. E se ele extrapolar a lei, o que ainda pode acontecer, como eu mencionei, é um ato arbitrário que precisa ser combatido. Enquanto a gente não combater as arbitrariedades, elas vão continuar sendo impostas para os contribuintes, para os acuados, né?
Estava mudo. Pois é, tem uma coisa que a gente tem que deixar aqui muito claro para quem está nos ouvindo, é que o agente aduaneiro, a autoridade aduaneira, está cumprindo uma regra, que não foi ele quem criou. E quando a gente está falando em multa, isso vem de uma lei e está num decreto, ou seja, foi o Poder Legislativo quem criou isso. Mas tem algumas distorções, aos olhos dos operadores, que é o nível de subjetividade que se tem em alguma coisa e que fica impossível de não acreditar que isso foi proposital. Não sei em que nível, se dolo ou não, mas é a situação da não objetividade. Eu vou dar o exemplo do artigo 711, que é aquilo que cabe uma live, duas lives, três podcasts, quantos podcasts, só para falar desse artigo 711 do regulamento aduaneiro, no ponto em que ele fala de omitir ou prestar de forma inexata ou incompleta a informação. Isso dá aos olhos de muita gente, e eu concordo com essa tese, de que é subjetivo demais e coloca uma importância demasiada nas mãos do auditor fiscal, porque eu acho que esse é um caso bem atípico, mas que vale a pena ser tratado, que é o seguinte: o que é inexato ou incompleto na forma de você dar os dados? Como sair dessa, digamos, não vou dizer pegadinha, mas como sair desse problema?
É, assim, não tem como sair. Tem como evitar, na verdade, tem como discutir. Vamos lá. Sem dúvida, eu concordo com absolutamente tudo que você disse agora. O 711 do regulamento aduaneiro é um exemplo, ao deixar, né, de definir aquelas expressões, em especial aquelas expressões, quando ele fala em prestar informação inexata ou informação incompleta, ele não define o que é informação inexata, o que, que é o inexato, o que, que é o incompleto. E aí, sem dúvida nenhuma, ele coloca nas mãos da autoridade fiscal uma grande margem de subjetividade para aplicar esse artigo e, enfim, aplicar, estabelecer uma multa e uma sanção contra o importador. O direito ele faz isso, inclusive, em várias outras situações, deixa aberto o texto, né, para fins de aplicação subjetiva. Um exemplo disso é quando o direito trata do adquirente de boa-fé e a manutenção e a possibilidade de manutenção de crédito de ICMS relacionados a notas fiscais emitidas por empresas declaradas inidôneas. O que, que é esse adquirente de boa-fé? Né? Novamente, tá na mão do fiscal ali, que vai aplicar nesse primeiro momento, que vai aplicar a legislação e vai entender se ele mantém ou não esse crédito, definir se o agente ali que ele está fiscalizando, né, se o adquirente que ele está fiscalizando é um agente de boa-fé, um adquirente de boa-fé. Bom, o ponto fundamental nessas questões que abrem margem a discussões e subjetividades de ambas as partes, da parte do fiscal lavrando o auto de infração e da parte do contribuinte também decidindo se ele se a informação para ele está ou não incompleta, essa subjetividade é de ambas as partes, né? É um texto aberto, é um texto de lei aberto. O ponto fundamental aqui é a necessidade de, mais uma vez, a obrigação de motivação dos atos administrativos. Então, a administração, os agentes, os fiscais, os agentes administrativos, eles são obrigados, por lei, a expor os fundamentos em que estão embasados para aplicar essa sanção do 711. Não se trata só de apontar o dispositivo, né, de fundamentar, que a gente chama de apresentar o fundamento legal, que é apontar o dispositivo, no caso 711. Mas ele está obrigado a indicar de forma expressa qual foi a informação inexata ou incompleta, ou aonde que ele identificou a inexatidão ou a incompletude. Por isso que ele está punindo. Isso é uma obrigação do fiscal. Isso está no artigo 50, por exemplo, só para citar, está no artigo 50, inciso 2, da Lei 9784 de 99, que regula o processo administrativo federal, por exemplo, mas também está indiretamente em vários dispositivos constitucionais. Na prática, o que a gente presencia é a arbitrariedade da imposição de multa. Normalmente é uma arbitrariedade, então sem essa fundamentação exigida do ato, essa motivação, fundamentação exigida do ato administrativo, e por parte do contribuinte, por parte do importador, uma subordinação. Então, que faz aquela conta rápida do custo versus o benefício de discutir aquela multa e acaba por pagar. Então, dessa forma, eu também reforço o comportamento arbitrário do fiscal, que não se sente obrigado a fundamentar em outras autuações, e aí vira esse ciclo que vivenciamos, né? Eu faço aquela conta rápida de padaria. Quanto custa eu liberar, eu brigar, quanto custa eu liberar e pagar essa multa? Pago muitas vezes essa multa, libero a mercadoria e reforço o comportamento do fiscal nessas arbitrariedades, que no caso é deixar de fundamentar, deixar de justificar.
Outra arbitrariedade em muitas situações que eu mesmo presencio está ligada à classificação fiscal. Você vê que o importador, com bastante razão, tem um medo enorme da dor de cabeça que a classificação fiscal pode trazer para ele. Porque durante o despacho aduaneiro, quem dá a última palavra na classificação é o auditor fiscal, que usa o seu poder para reter a mercadoria e, com isso, gera mais custos. Olhando pelo processo de prevenção, como é que o importador pode não entrar nessa ciranda em que o problema vai acontecer lá na frente, como antes de tudo acontecer, ele pode evitar estas dores de cabeça e, em muitas situações, esta arbitrariedade da fiscalização ao discordar da sua classificação ali?
Bom, existem várias formas. Prevenção é sempre aquele ditado, né? A prevenção é sempre o melhor remédio. Clichê, mas é um ditado factível, né? E tem muitas formas de muitas ações, de muitas surpresas no comércio exterior. No caso, por exemplo, da classificação fiscal, que é um tema que muito me agrada e que eu trabalho bastante, o que eu sinto é o seguinte. Como que hoje muito, muito menos, mas no passado, como que as empresas classificavam os produtos? Ah, meu remetente, né? Quem me enviou essa mercadoria classificou dessa forma, então é essa classificação que eu vou adotar aqui. Então, tomava a primeira solução para classificar um produto era ver como esse produto vinha sendo classificado. Da forma como classificou lá, presumia-se como correto e classificava-se aqui, né? Ou classifica-se ainda, porque muitas empresas ainda agem dessa forma. Ou então liga para o despachante aduaneiro, né, Carlos? Qual que é a classificação aí que eu ponho nessa mercado? Põe aí qualquer classificação, né? Joga a batata quente no colo do despachante aduaneiro. Assim, muito pouco, até muito pouco tempo atrás, as empresas se preocupavam em confirmar se a classificação. A classificação fiscal, em outras palavras, a classificação fiscal era um aspecto do processo todo, né, da empresa, um aspecto a ser considerado. Ou era o do remetente da mercadoria, ou era aquela que o despachante aduaneiro colocava. E aí, esse cenário vem mudando, porque a Receita Federal, por meio de inúmeros sistemas de informatização, né, de sistemas de inteligência artificial, consegue hoje detectar erros de forma muito mais fácil, com muito menos fiscalizações in loco, por exemplo, ela consegue detectar desvios de classificação. Certo, e qual é a medida, qual a prevenção, como evitar isso? Que é a pergunta que você me fez. Obviamente, é você estar certo da classificação que você está trazendo. E aí você poderia me perguntar, bom, se eu tenho certeza da classificação, eu não vou sofrer nenhuma fiscalização? Eu te respondo, não, não tem nada que garanta que você estando certo da classificação do seu produto, o seu produto não cairá num canal vermelho ou, desembaraçado, não sofrerá uma revisão aduaneira. Não tem nada que lhe garanta. Mas você tendo argumentos no momento em que esse produto, né, essa mercadoria, essa declaração de importação, por exemplo, ela cai em canal vermelho, você tendo um laudo que traga informações, por exemplo, da classificação do mesmo produto já decidido em países da Europa, que são as decisões de classificação emitidas pela União Europeia, ou você tendo um posicionamento dos Estados Unidos sobre essa classificação daquele produto. Por certo que se você apresenta um documento desse ou um próprio laudo de classificação, né, embasado com essas informações, você apresenta essa informação, esse laudo, esses documentos para um fiscal, no mínimo você complica a vida do fiscal, porque ele pode estar certo que ele vai te autuar. Ele pode olhar para aquela mercadoria e já saber que aquela mercadoria, a fórmula química daquela mercadoria, só de olhar. Mas se você devolve, num primeiro questionamento dele, se você devolve todas essas informações, no mínimo você complica, dificulta a vida dele em tentar reclassificar essa mercadoria. Então, isso sim, sem dúvida, isso é uma prevenção. Sem dúvida, isso essa pré-ação do contribuinte é uma prevenção, porque, diferentemente nesse mesmo exemplo, um contribuinte desprecavido cai em canal vermelho e ele é questionado por que adotou, ele provavelmente, o despachante vai ligar para ele e dizer por que você colocou essa classificação? O fiscal está questionando. Ele vai dizer, eu coloquei porque meu remetente manda essa classificação. E essa não é a resposta que a gente vai colocar lá para o fiscal, né? Então, assim, é óbvio que eu tenho uma disparidade aí de ação entre esse contribuinte precavido e o contribuinte que está adotando a classificação que o remetente, por exemplo, lhe encaminhou.
Dani, eu sempre escutei que o direito não chega para quem dorme, né? Então é nítido, é claro você falar que multa você discute, vai discutir. A não ser que seja óbvio demais e até tenha havido dolo da sua parte em tentar usar aquilo ou outro para ver se passava, mas se teve isso, você já tem outro problema. E não o problema de só ter errado, mas sim do dolo também. Mas normalmente você tem uma certeza por colocar aquilo e quer liberar a carga e vai embora. Mas é insano você dizer para o importador para ele não fazer aquela conta. A armazenagem que vai virar o período, a demurge que está... O free time que está cada vez caindo mais, era 30, 25, 17, já está em 15 dias. E essa discussão, e na cabeça do empresariado, ele não vê muito compromisso em celeridade por parte da fiscalização. E muitos fiscais, alguns fiscais, a gente já presenciou isso, podem se valer dessa prerrogativa. Ah, você quer discutir? Então eu vou sentar aqui em cima do processo, vou deixar isso demorar, porque você vai se enforcar. Muito bem. Como agente preventivo, como alguém sendo contratado para ajudar nessa prevenção, como sair dessa ciranda? Que se por um lado você tem um custo que pode ser mais barato você liberar e pagar a multa, mas pelo outro não te ajuda em nada porque você vai ficar eternamente tendo que pagar se você for fazer operações contumazes. Como se equaciona isso?
Bom, Carlos, acho que são vários pontos aí que a gente precisa tratar de todas as suas colocações, né? O primeiro e principal é, não, e novamente eu quero insistir nisso, né? Porque acho que esse tema de multa demanda essa insistência nesse aspecto aqui. Não há uma relação de hierarquia. Não existe a possibilidade legal que autorize qualquer fiscal a dizer, aguarde então. Não existe isso. Todas as ações fiscais, elas estão previstas em lei. Na pior das hipóteses, se não há um prazo, por exemplo, para uma ação, é o prazo regular de 8 dias do processo, dos atos administrativos. Qualquer ato administrativo, esse é o prazo padrão. Qualquer ato administrativo, ele deve ser tomado, né, realizado em 8 dias.
Isso é spoiler, hein? Isso é spoiler. Quem está nos ouvindo já saiba disso. Assim. Qualquer ato administrativo tem por força legal um prazo de 8 dias.
Isso, essa é a regra geral. É óbvio que existem outros prazos definidos em leis específicas, mas se não há nenhum prazo específico, a regra geral são 8 dias. São 8 dias os atos administrativos precisam ser tomados em 8 dias, essa é a regra geral. Então, não há em nenhuma legislação não há nenhuma norma jurídica que assegure um fiscal a discricionariedade, por exemplo, de reter uma mercadoria. Então, você me pergunta, é um custo para o importador, é óbvio que não tem como eu colocar na cabeça dele, vamos brigar, vamos discutir, porque é ele que está pagando aquele custo de armazenagem, aquela demurrage. Sim, mas ele não precisa pagar. Eu tenho meios, e aí eu tenho como discutir arbitrariedades, discricionariedades por parte de um agente fiscal. E um agente fiscal dizer, lavro alto quando eu quiser, é ilegal, é arbitrário, porque para esse especificamente, lavro alto, esse está com uma norma específica, artigo, salvo engano, deixa eu ver se eu me lembro, está na instrução normativa IN 680, ele tem lá 8 dias para lavrar o auto de infração no momento em que o contribuinte discorda com a retificação que ele propõe. Então, assim, não há a resposta, eu acho que a resposta mais necessária que precisa ser dada agora é: não há esta arbitrariedade, não há esta relação de hierarquia. Obviamente, eu também não estou fazendo aqui a apologia à figura de um importador ou os seus colaboradores, que no caso são os advogados, os despachantes aduaneiros, serem impositivos. Não é isso, não é essa relação que eu estou propondo aqui, mas é uma relação de paridade. Então, e a experiência que eu tenho, a experiência própria que eu tenho é, quando eu, com respeito, obviamente, com educação, eu mostro para o fiscal o meu direito, o fiscal tende a entender o meu direito. Eu tenho exceções, óbvio. Inclusive porque eu tenho um histórico de colegas de profissão e também, você também, de colegas de profissão, que são impositivos, que não sabem criar essa conversa, esse diálogo. Olha, o fiscal diz, eu vou lavrar o auto quando eu quiser, e eu devolvo, olha, fiscal, eu entendo sua quantidade de trabalho, porque realmente não é da boca para fora. Eles têm muito trabalho, eles têm muita coisa para fazer. Eu entendo sua quantidade de trabalho, mas existe uma legislação que obriga o senhor a lavrar o auto de infração em 8 dias, por exemplo.
Então, instrução normativa 680, parágrafo 2º do artigo 42.
Pois então.
Então eu li aqui, estava com o Sarah falando, está lá. E é textual, olha, quem está nos ouvindo está dizendo, havendo manifestação de inconformidade por parte do importador, o crédito tributário ou direito comercial será constituído mediante lançamento de auto de infração, que será lavrado em até 8 dias. Não tem dúvida, não há dúvida.
E é aí que se estabelece, então, um diálogo com o fiscal. Olha, se o senhor quiser, eu posso auxiliá-lo, enfim, o que eu posso auxiliá-lo, mas eu não concordo com a sua classificação e, da parte do senhor, o senhor não pode me devolver dizendo que vai para eu aguardar o auto. Eu vou aguardar em até 8 dias. No 9º dia, eu vou tomar as providências, sejam elas administrativas, registrando, que nem outro dia você mencionou, você mesmo mencionou para mim, né? Registrando na DI, que não foi cumprido o prazo, porque isso força, de uma certa forma, que ele atenda aquele prazo, o prazo do 42, parágrafo 2º, que você acabou de mencionar, ou ingressando com uma ação judicial, porque, assim, é uma ação judicial muito simples. Eu não estou pedindo a liberação da mercadoria, eu estou pedindo o auto de infração, que está na lei que ele tem que fazer em 8 dias. Não tem desculpa para que ele não faça. Então, assim, existem meios, não existe essa ciranda. Eu posso ir mais além, só para dar um outro exemplo que eu acho que pode gerar confusão, em especial por conta da recente decisão que aconteceu no final do ano passado, no final de 2020, pelo STF, né, que é a questão da apreensão, o pagamento do débito para a liberação da mercadoria, ainda que com auto de infração. Isso é um assunto que vale um podcast também.
E aí ia dizer isso, isso é outro tema que a gente tem que botar na trilha, porque a gente gravou um conteúdo no passado falando o contrário do que o STF disse, como é que a gente pensava, o que tinha que fazer, como é que tinha que fazer. Veio o STF, deu no joelho, mas a gente não caiu, então a gente tem que conversar de novo sobre esse tema.
Exatamente. Mas, assim, independente desse posicionamento agora do STF, pensando na forma mais conservadora possível, lavrou o auto, o contribuinte apresentou a defesa, e aí aquele fiscal está insistindo na garantia, você apresentou a garantia, não tem, de novo, não tem como ficar lá preso. Ele está demorando para aceitar a garantia. Mandado de segurança, ele tem... Eu não estou pedindo a liberação da mercadoria sem garantia, não estou pedindo a liberação da mercadoria sem defesa administrativa. Então, é o combate à arbitrariedade que precisa... Se você faz essa ação de combate à arbitrariedade, você não tem esses custos indefinidos de armazenagem, de demurras, de outro exemplo, bem rápido. Se a sua mercadoria está dependendo somente de laudo pericial, de laudo de análise para ser liberada, ela deve ser liberada, porque está na lei. Esse eu me lembro de cabeça, 48A da IN-680, inclusive teve uma nova redação agora, uma instrução normativa agora de 2021, mas ela deve ser liberada. A sua mercadoria está dependendo apenas do laudo, ela deve ser liberada. Então, assim, não tem essas arbitrariedades, elas só existem porque, do outro lado, eu tenho um contribuinte que está naquela condição que nós falamos de oprimido.
É verdade, a opressão. Agora, Dani, vamos. Até porque eu tinha aqui para te perguntar essa história de questionar a decisão do fiscal, se pode gerar uma retaliação. A gente já falou isso aqui várias vezes e na prática eu vejo isso. Eu já tive situações que textualmente o fiscal falou: olha, eu tenho uma norma que eu não posso liberar. O fiscal tem que seguir ali, você pode melhorar a minha fala. A norma mais próxima dele ali é a que ele precisa seguir, desde que ela não seja conflitante com outras. Mas uma situação como essa tinha uma ordem de serviço que ele tinha que fazer, ele não poderia fazer diferente. Ele falou: olha, está todo mundo aqui entrando com uma ação judicial e parece que é uma ação contra o C, contra o V. Todo mundo pega, compra. Como você disse para mim no outro dia, é uma ação de pouquíssimas folhas, que é só mandar cumprir. E ele dizendo textualmente assim: olha, entra com a ação, a justiça decide, eu não tenho mais problemas, porque do jeito que está, eu não posso fazer. E o importador fez isso, e foi uma ação rápida, e a ação saiu, ficou todo mundo feliz. Porque o que parece, muitas das vezes, é assim: se eu entro com uma ação judicial, parece que aquilo é passional, né? Assim, é você e contra aquela pessoa. E não é assim, até pelos vários princípios da impessoalidade da coisa pública, não funciona desse jeito. Então, o que a gente tem para dizer quem está nos ouvindo é: esquece esse negócio de que você vai ser retaliado. A começar que o comércio exterior está na base do certificado digital e do upload. Então, ninguém nem sabe quem é você. Não conhece a sua cara. E é para ser assim mesmo. Coloca as coisas lá, sobe. O que você tem que escrever, coloca lá. obriga a outra parte a decidir, obriga a outra parte a se manifestar, tem que ter fundamentos e a coisa anda. Então, se alguém disse para você, não faça, não entra com ação, que você vai ficar com canal vermelho, amarelo, vermelho, cinza, você vai ter canal vermelho, amarelo e cinza, mas não vai ser por conta disso. Aí a gente está chegando a quase o fim desse nosso bate-papo e a gente tem que falar em ações preventivas. Por mais clichê que possa parecer, igual aquela coma produtos saudáveis, faça exercício, durma bem, e a gente nem sempre consegue fazer isso tudo, aí você trabalha com questões de revisão de procedimentos, assessoria em classificação, formulação e consulta fiscal para aplicação da legislação tributária. Como é que isso acontece no dia a dia? Como é o seu trabalho para evitar que este problema chegue ao fim com essa dor, que seja dolorido, que não seja dolorido, como a gente falou até agora?
É, Carlos, e trabalho também com regimes especiais. Então, assim, eu acho assim, antes de a gente chegar na prevenção, a sensação que eu tenho dos importadores é, eu começo a importação e entro no fluxo, procuro o despachante que me cobra mais barato e entro no fluxo. Esse é o início para a grande maioria das operações de importação. E de exportação também, né? De exportação é muito mais simples, né? Mas as pessoas, os contribuintes, os empresários sempre tiveram muito pouco cuidado com essas operações de importação ou exportação. Elas sempre representaram um custo dentro ali das despesas, então é um custo que precisa ser reduzido. E nunca se parou para observar a quantidade de oportunidades que existem nessa área, na parte de comércio exterior, em especial nas importações. Então, assim, eu tenho inúmeros benefícios de regimes especiais, a depender da operação que eu vou fazer, que é possível ser pleiteado e que representa uma economia tributária e uma economia financeira, né? Não só tributária, mas em toda a cadeia da operação, que é muitas vezes desconsiderada. Olha, eu vou dar um exemplo muito simples. Tem aquele decreto 6426 que estabelece inúmeros, ele lista nos anexos dele, inúmeros produtos que estão beneficiados com redução a zero do PIS e da COFINS, tanto na importação quanto na operação interna. E cada vez que eu vejo, cada vez que chega um cliente aqui no escritório, eu vou perguntar para ele qual operação que ele faz, e dependendo ele traz produtos misturados, aquela lista, aqueles anexos do 6426, ele vem listando a mercadoria individualmente, o princípio ativo individualmente. E esses importadores trazem um, dois, três princípios ativos que estão ali naquele anexo misturado e não estão pagando zero de imposto de importação e de PIS e de COFINS. Estão pagando alíquota cheia de PIS e COFINS. Tudo isso por uma ausência de preocupação ou uma visão não objetiva de que essa operação ela tem muitas oportunidades. Então, acho que assim, primeiro ponto é: existem muitas oportunidades no comércio, no comércio internacional, no comércio exterior, oportunidades não apenas financeiras, mas que refletem, não apenas tributárias, mas que refletem na própria economia. Na própria questão financeira da empresa, porque eu trazer um produto com zero de PIS e COFINS torna esse meu produto muito mais competitivo do que o meu concorrente que ainda está importando com PIS e COFINS cheio. Então, esse é o primeiro ponto. E existem realmente as operações que já estão acontecendo e que precisam dessa análise preventiva, né? Como eu mencionei, a questão dos laços, hoje, cada vez mais, a Receita Federal, ela tem instrumentos, né, para focar a revisão das classificações, então, para avaliar as classificações fiscais que estão sendo adotadas pelos importadores, em especial pelos importadores. E um outro aspecto que eu acho que vem sendo muito explorado pela Receita também é a análise de valoração aduaneira. Então, é um aspecto que até muito pouco tempo atrás ninguém falava e hoje existem já, que eu conheço e acompanho aqui no escritório, diversas fiscalizações tratando do tema. E como eu me previno disso? Quando é um produto que eu não tenho a certeza da classificação, eu me cerco de um laudo, eu me cerco de um parecer, que financeiramente ele não custa nada perto da minha operação. Só que no momento em que eu for questionado, no primeiro canal vermelho em que eu for questionado, como eu havia dito, no mínimo eu vou levar mais trabalho para o fiscal que quer reclassificar, que já está certo que aquilo está errado, ele vai reclassificar. Se eu levo um parecer de classificação embasado, com fundamento, no mínimo ele vai ter mais trabalho para lavrar um auto de infração fundamentado, que nem a gente falou aqui. Se o auto for não fundamentado, o auto é nulo, vai ser derrubado, se ele não tiver fundamentação. Mas se ele tiver a fundamentação, que já vai estar pronta nesse parecer de classificação, no mínimo o fiscal vai ter trabalho para fundamentar esse laudo. Então, assim, os pareceres de classificação, eles são essenciais para quem vai fazer operações, em especial para quem faz operações grandes ou rotineiras e não tem a certeza da classificação, adota a classificação que o remetente manda. Fora isso, e só para mencionar, um ponto que eu acho que é preventivo também são os acompanhamentos de fiscalização. Hoje, inclusive pelos protocolos que o Brasil assinou, os acordos internacionais que o Brasil é signatário, cada vez menos a gente vai ter, a tendência, uma importação parada, um desembaraço interrompido, um desembaraço aduaneiro, um despacho aduaneiro interrompido. Cada vez mais, as mercadorias vão ser liberadas e o que vai acontecer é depois um processo de revisão, dentro de 5 anos desde o registro da DI, um processo de revisão daquela importação. Então, essa é a tendência, já está acontecendo e vai aumentar. A condução de um processo de fiscalização, ela é essencial para o deslinde daquela fiscalização. Porque se eu conduzo mal, eu chamo atenção para situações que estão corretas, mas que na cabeça do fiscal estão incorretas, enfim. Eu tenho uma gama de consequências se eu não conduzo bem uma fiscalização. E isso também precisa ser entendido. Isso também é ação preventiva. Conduzir bem uma fiscalização é uma ação preventiva para evitar um auto de infração ou, no mínimo, para evitar um auto de infração arbitrário. Então, a condução de uma fiscalização é essencial. Então, resumindo, acho que são 3 pontos nessa questão que você me colocou. Oportunidades, porque nenhum importador, nenhum operador de comércio internacional, ou muito poucos operadores ainda, entendem oportunidades nessa área, e existem inúmeras, desde regimes especiais até exceções tarifárias, por exemplo, diversas, que reduzem bastante a minha carga tributária e, com isso, a minha competitividade. Pareceres de classificação fiscal, quando anteriores a uma operação, para que fundamente aquela classificação, ou mesmo para que estrategicamente mude-se uma classificação que esteja errada, por exemplo. E, por fim, a condução de fiscalização. Acho que esses são os 3 pilares preventivos aí numa atuação no comércio exterior.
Você falando sobre as liberações imediatas e as potenciais fiscalizações a posteriori, eu tenho aqui uma dica muito importante, porque eu vi um cliente passar por isso, para quem está nos ouvindo, que é: dê atenção à descrição do produto. dê atenção à descrição detalhada do produto. De novo, vai lá no artigo 711, vê o que é informação incompleta, vê o que é informação inexata, complete. Isso dá trabalho, não há atalhos, não há atalhos. E assim, com inúmeros anos de experiência, eu não me sinto envergonhado em dizer que eu ainda não tenho a fórmula mágica, o graal, o santo graal, para o que é uma informação detalhada e completa. Não tenho. E eu busco isso todos os dias. E eu falo com outros exímios classificadores, amigos nossos, e eles falam a mesma coisa. É um processo contínuo. Mas dê atenção a isso, porque eu tenho um cliente que recebeu um auto de infração de R$1 milhão em multas. E boa parte destas multas foram fundamentadas em cima da descrição mal feito. Ou seja, a partir do que estava dito ali, combinado com as regras de classificação fiscal e as notas explicativas do sistema harmonizado, a fiscalização chegou a uma decisão e, a partir de então, tem uma infração, tem um tratamento administrativo que deveria ser cumprido e não foi, e já aplicou uma multa de R$1 milhão. E para quem viu aquele auto de infração por trás das cortinas, as respostas foram: olha, difícil sair disso. Difícil, porque a fundamentação do fiscal está em cima de algo que está previsto, que é o que ele descreveu lá. E não é declarar, ou seja, não é declaração de importação. Foi declarado. Como é que vai dizer que está errado? Então, dê muita atenção a isso.
Eu quero até complementar aqui um ponto, porque são, no mínimo, duas multas por declaração incorreta, né? Na verdade, assim, a atenção na descrição correta, ela pode, inclusive, afastar uma das multas. Normalmente, eu tenho duas multas quando há uma reclassificação. A primeira multa é a multa de 1%, provavelmente é essa que o seu cliente sofreu, que é a multa de 1% do valor aduaneiro, que é a multa por classificação e descrição incorreta, né? E eu tenho uma segunda multa, que é a multa de 30% por ausência de licença de importação, quando há essa reclassificação e a nova classificação exige uma outra licença de importação. Existem aí várias discussões no âmbito do CARF, dessa multa de licença de importação, mas que ela é 30% do valor, ela não é 1%, ela é 30% do valor da operação. Só que essa multa, ela pode ser afastada, segundo o ato declaratório COSIT, salvo engano, 12, de 90, ou de 97, eu não sou muito boa para números, mas é um ato declaratório COSIT, número 12. Essa multa de ausência de licença de importação, ela é afastada quando a descrição do produto está correta. Então, o que ele diz? Olha, o contribuinte pode até ter errado no código NCM, mas se ele descreveu corretamente, a multa não deve ser aplicada.
É 12,97 mesmo.
12,97, não estou tão ruim assim.
Então, declara que o embarque de mercadoria antes da obtenção de licenciamento não constitui infração administrativa ao controle das importações e desde que o produto esteja corretamente descrito com todos os elementos necessários da sua identificação e ao enquadramento tarifário pleiteado. E que não se constate de que, em qualquer dos casos, intuito doloso ou má-fé por parte do declarante.
O intuito de dolo aí já também prevê uma multa até agravada de 150%. Então, não é esses os casos que a gente está dizendo. Mas a descrição é tão importante. E aí, só mais um ponto que você mencionou. Não há um santo grau, não há um modelo para descrever, porque depende de cada produto. E precisa ter uma parcimônia aí, porque a gente tem, muitos importadores acham que descrever bem é descrever o máximo. E descrever o máximo, muitas vezes, é se dar mal. Então, assim, existe uma parcimônia. Normalmente, os pareceres de classificação, eles já indicam uma descrição padrão, que obviamente muda, se leva em conta, por exemplo, acondicionamento, volume, mudam algumas informações, mas levam, os pareceres de classificação, normalmente, eles trazem sugestões de descrição geral, que precisa ser adaptada para cada uma das declarações de importação.
Você já deu spoiler do que a gente faz de imediato e que não é nenhum segredo maçônico. É o quê? É ler essas soluções de consultas, que agora são públicas, né? Que antes era só a ementa, agora é o conteúdo inteiro. É ler aquilo, ver a descrição e você consegue ter uma ideia da construção de o que é uma informação completa e exata. E aí é adaptar o seu negócio, que também você tem que olhar a posição, o capítulo, as regras de classificação. São pontos que você que está nos ouvindo, precisa levar em conta. Só tem uma coisa: não existe atalho. Bota qualquer coisa aí, é multa, mais multa e mais multa. Ponto.
Exatamente isso.
Dani, chegamos ao fim desse bate-papo muito interessante. Ficou nítido aqui que o segredo é precaução, é prevenção. Obrigado por essa gentileza de falar com a gente e de dar inúmeras informações importantes a quem está nos ouvindo, tá?
Eu que agradeço, Carlos, mais uma vez aí nosso bate-papo sempre, sempre tão agradável. Eu que agradeço a oportunidade novamente.
Obrigado. E você que ficou aqui, esse foi mais um episódio do Comex Cast, o podcast que fala dos bastidores do comércio exterior. Daniela revelou aqui regras, dicas, normas que você vai já usar no seu dia a dia. E muito obrigado à minha convidada, à equipe de produção e a você que me acompanhou até agora nessa conversa. Se você tem muitas prioridades, mas não quer abrir mão de um conteúdo exclusivo em comércio exterior, então assine o Comex Cash, para você se manter atualizado enquanto caminha, corre na esteira e dirige até o trabalho. Nós estamos nas principais plataformas de podcast, como Spotify, Deezer, Google Cash, Apple e várias outras. Na descrição desse podcast, eu vou deixar aqui o link do site da Daniela. Precisa de algum serviço? Está interessado em conhecer mais como é o trabalho dela? Acesse o site, porque tem muita informação legal lá. E se você quiser me fazer uma pergunta, entra lá no Instagram, manda um direct no arroba ComexBlog. Ah, e um último convite. Você conhece os nossos materiais gratuitos? São vários conteúdos reveladores que vão te ajudar a chegar no próximo nível, que foram testados em centenas de empresas reais. Anota o link aí: www.comexblog.com.br/materiais, no plural. É 100% gratuito. Eu fico por aqui. Muito obrigado à minha convidada e até um próximo episódio. Tchau.
Você ouviu o Comex Cast, o podcast do Comex Blog, com Carlos Araújo. Oferecimento comexblog.com.br.